Olá pessoal, tudo bem, tudo certo? Eu sou o João Pedro.
E eu sou o Rico. Que porra, cara, que tu fez aí, mano?
O cara bugou, velho.
Eu ia falar, eu sou o Ricardo, eu sou o João Pedro.
Começou o episódio de hoje.
Agora que eu fui entender, é sobre mentiras e ele mentiu qual integrante ele era.
Meu menino João Pedro, como é que você tá, meu lindo? Você tá bem, você tá mal? Como é que você tá? Tá preparado pra esse episódio de contar mentiras? Mano, eu era um mestre na mentira, cara. Nossa, eu era um mestre. Ainda bem que eu virei quem? Crente.
Bom, se é pra mentir, então vamos lá. Eu tô preparado pro episódio. Eu tô bem. E minha vida tá uma maravilha. Sem depressão, sem ansiedade, sem crise de burnout. Ô, louco.
Caramba.
Não, exagero.
Eu vou confessar pros ouvintes também. Mano, eu confesso que eu menti muito, mano. Na minha infância, cara, acho que o meu dom era mentir, velho. Porque não é possível, velho. Eu gostava de mentir quando eu tava com dor de cabeça pra ir pra escola.
Ah, isso.
Eu gostava de matar aula na escola. Nossa, mano. O que eu menti que eu tava com dor de barriga. Misericórdia, velho.
Mano, eu mentia... Quando eu estudava de tarde, eu queria ver algum filme na sessão da tarde. Nossa, como eu mentia pra não ir na aula, pra assistir o filme, ou pra ficar jogando videogame. Direto. Coitada da minha mãe,
cara,
que escuta...
Cara, uma mentira que me vê...
A minha mãe escuta o papo bigode, sabe? Então, mãe, se estiver ouvindo isso...
Mano, por que você deixa sua mãe escutar isso, cara? Você tá louco?
Não, minha mãe é pra frentex. Ela é dos guri.
Aí sim. Como é o nome dela mesmo?
Ana. Dona Ana.
Oi, Dona Ana. Dona Ana, um beijo pra senhora. E muito obrigado por você dar o seu play no papo. Seu filho é super do bem, tá? Apesar de ser um transarino, ele é muito bem. Trata as pessoas muito bem.
Não, mãe. Não sou mulherengo, mãe. Sabe que não.
Vamos lá. É sim. O senhor sabe que é. Aqui, esses aqui é uma mentira? Dias... Eu vou explanar o João aqui. Eu vou explanar que você já tava no off com o João. De repente, esse cara começou a ouvir um áudio de umas 5 mulheres diferentes. Vocês não estão entendendo. O cara mandou ele tacou o áudio de umas 5 mulheres diferentes. Não, a gente vamos combinar de sair, bah. Falei, nossa, mano, esse cara é transarino, velho. Tá louco.
Mano. Mentiroso esse Ricardo, meu. Mas, né, vamos lá. Segue o episódio aí.
Mano. Ó, uma mentira que eu contava muito quando era mais novo, assim, que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu sempre voltava pra casa com lição de casa. O cara, eu odiava a escola, moleque, eu odiava a escola. Só que eu nunca repeti, né? Só que o que eu fazia? Tinha dever de casa pra fazer, eu simplesmente pegava, minha mãe sempre olhava minha mochila pra ver se tinha algum dever de casa, só que quando eu chegava, ou minha mãe tava fazendo almoço, ou tava fazendo alguma outra coisa... E eu sempre pegava minha lição de casa, dobrava o papel e jogava atrás de um hack que a gente tinha. Sabe? Tinha um hackzinho lá na sala. Eu jogava os deveres de casa atrás do hack. Minha mãe falava, Rick, tem dever de casa? Eu falei, mãe, só dever de casa de artes. Sério.
Nossa senhora. Cara, eu nunca menti assim, nunca deixei de fazer dever. Mentira mesmo era mais de faltar aula, né? Quando eu queria ver algum filme ou jogar bola, entendeu? Eu lembro que acontecia assim, bah, mãe, tô com dor de cabeça, não vou ir pra aula, vou ficar em casa. Daí minha mãe saía pra trabalhar, né? Minhas irmãs iam pra aula também. E aí ficava sozinho em casa, mas assim, pisaram fora, eu já saía do portão, ia jogar bola. No horário ali perto das 5 horas que eu sabia que eles iam voltar, voltava pra casa, tomava um banho, voltava pra cama. E aí, filho, melhorou? Não, melhorei, mãe. Tomei um banho ali, comi um negócio e tô ótimo. Ah, que bom. E era isso. Agora, eu não era muito mentiroso não, cara. Até porque, direto na minha casa, assim, eu nunca fui criado num ambiente cristão, mas a mentira era muito repudiada aqui. Então, assim, eu lembro mais de mentiras que os meus amigos contavam, que os meus colegas de escola contavam, do que eu por si só. Uma que era clássica, meu, era o seguinte, a galera contando na escola que, sei lá, eles já viram o Goku Super Saiyajin nível 10, nível 14. Não, mano, já vi sim. O cabelo dele fica a fu assim, verdão, roxão. Mano, cada um contava uma mentira absurda, assim.
Cara, é verdade. É, não, de Dragon Ball, mano. Não, porque ele se transformou. Essa aí é clássica, velho.
Uhum.
Clássica, 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 clássica. Mano, teve uma vez... que... Lembra que eu falei de que eu jogava sempre os deveres de casa atrás do rack de casa, né?
Uhum.
E aí teve uma vez que a gente se mudou pra essa casa onde a gente tá hoje. Meu pai tinha acabado de comprar ela. E aí foi tirar as coisas, né? E eu tipo, mano, o rack que ficava ali atrás, minha mãe sempre limpava ele. Só que, mano, eu não sei o que aconteceu com aqueles deveres de casa, que simplesmente minha mãe, toda vez que passava o pano ali, desaparecia. Que era, mano, um buraco negro abria ali, cara. Aí teve um dia que meu pai foi... É, a gente tava se mudando, meu pai foi arrastar aquilo, mano, e o tanto de papel que caiu ali atrás, cara. Mas assim, tipo uns 22 papel, assim, de dever de casa caiu. Eu falei, oxe, que é isso? Mano, eu tomei uma surra aquele dia. Porque eu menti, tipo assim, por muito tempo. Tava uns 2 anos, só tinha dever de casa, lição de artes. Pra mim poder ir pra rua jogar, mano.
Tudo acumulado.
Jogar bola. Tudo acumulado, cara. E teve um dia que meu pai pegou aquilo, esfregou aquele papel na minha cara, falou, você não vai sair daqui enquanto você não terminar todos os deveres de casa. Aí como eu já tava umas séries à frente, tipo, eu já tinha aprendido aquilo, na verdade, séries à frente não, eu já tinha aprendido aquilo, aí eu fui lá e fiz, mano, tipo, bonitinho, aí eu lembro que eu fui perguntar pro meu pai como é que fazia a tabuada, e aí, tipo, ele falou, eu lembro que teve um dia que ele foi super grosseiro, ele falou assim, se vira. Aí eu falei, não aprendi a fazer isso. Ele foi lá, me ensinou, aí beleza, aprendi ali na manha e fui fazendo ali, tipo, terminei de fazer as coisas, depois fui pra escola. Tipo, era, pra mim, a escola era um desafio.
Pô, mano, eu não menti assim, mano. Que sacanagem, cara. Eu era um bom aluno, fazia os deveres todos. É que, na verdade, assim... Eu lembro que eu estudava, a minha irmã estudava na escola e eu ia e vinha com a minha irmã mais velha, né? Então ela era de umas séries maiores e no caso eu soltava primeiro, os pequeninhos soltam primeiro, né, na escola. E aí eu ficava esperando a minha irmã, e nesse período que eu ficava esperando ela na escola, quando tinha dever de casa, tema, né, a gente fazia ali, cara, eu fazia ali mesmo. E era assim.
Caramba, que moleque empenhado, mano. Eu era... João, eu era triste, mano. Triste, putz.
Não, eu não, tá era, eu não era o melhor aluno do mundo. Não vou dizer que... Não vou mentir aqui também, mas assim... Assim que eu fazia as coisas, mano. Cara, na tua escola, a galera não mentia também sobre... Todo mundo ter assistido o último episódio de Caverna do Dragão?
Mano, eu não lembro... Mas eu acho que não, porque pelo menos aqui no... Eu ia falar aqui no Brasil. Pelo menos aqui em São Paulo, Caverna do Dragão passava muito cedo. E não era no horário do almoço que passava. Era tipo no domingo. Aqui, sabe aquele domingo de manhã que só passa aqueles desenhos mais antigos, aí começa a passar Chaves. Então, tipo, era só naquele período. Então, eu mesmo não acompanhava muito. Eu lembro que teve um tempo que rolou isso na escola, mas tipo assim...
Por caralho.
Período minúsculo, tipo, suponhamos, sei lá, uma semana, depois acabava. E aí eu lembro que de pessoas contavam histórias, enfim, mas nada, mano.
Caralho. Bom, só pra contextualizar pra galera, Caverna do Dragão é um desenho dos anos 80, 90, agora não lembro, que nunca teve um episódio final, nunca teve o último episódio, entendeu? Então a gente nunca soube se as crianças lá conseguiram fugir do mundo de Caverna do Dragão. Beleza? Dito isso, como não teve um último episódio e não tinha internet na época, a gente não sabia se teve ou não, todo mundo, pelo menos no meu ciclo social lá de amigos na escola, todo mundo mentia, mano, que já tinha visto o último episódio de Caverna do Dragão. E é sempre umas teorias muito malucas, assim, umas coisas tipo, não, o último episódio eles conseguem fugir, o Mestre dos Magos, que é o vilão... Então tem umas paradas assim, sabe? Nossa, era direto as teorias assim na minha época de escola. E no fim, todos mentindo, porque nunca teve essa porra desse último episódio. E eu sempre assistia TV Globinho ali, colocava a Caverna do Dragão naquela esperança de, não, hoje vai. Hoje eu vim o último episódio e nunca vinha.
Cara, eu não curtia muito não, cara. Caverna do Dragão, sinceramente, é uma coisa assim que eu nunca gostei.
Sempre foi um dos meus desenhos favoritos, mano.
Eu quando era moleque, eu assistia... Mano, eu assistia muito Power Ranger, cara, quando eu era moleque. Nossa, eu assistia, adorava Power Ranger. Vixe! Demais da conta.
É, era
mais assistia Power Ranger do que qualquer outra coisa, mano. Eu colocava ali naqueles canais fechados e eu assistia.
Ah, eu não tinha TV a cabo, mano. O que eu assistia era... Era na TV aberta mesmo. Mano, eu lembro que na época de escola, eu tinha um colega meu que ele mentia sobre uma vez ter conseguido ligar pro Bom Dia e Companhia.
Mano, era uma coisa impossível, velho, de ligar pra aquela merda. Eu já tentei várias vezes, mano. Várias e várias vezes, bicho.
Eu também, eu tentava no telefone da minha avó.
Aquilo, eu não conseguia.
Tentava do telefone da minha avó e dava a mensagenzinha lá do Yudi, né? Ou da Priscila, ah, não foi dessa vez, mas não desista. Tinha uma parada assim, né? Não lembro.
Ligue somente durante o programa, tá? Valeu! Uhum. Eu lembro.
4002-8922. Lembro até hoje.
8922. É o funk do Yudi.
O Yudi que vai dar pra Playstation 2. Caralho, mano. Que nostalgia.
Nossa, cara, muito.
Naquela época também, dava Naruto no SBT, e o Naruto no SBT, ele dava até o episódio da aparição do Jiraiya, primeira aparição do Jiraiya, que era lá no Exame Chunin, e depois voltava pro início, né, voltava lá pro Arco dos Abus e tudo mais. Então eu lembro que na escola também tinha uma galera que mentia, não, mano, eu já vi os episódios finais de Naruto... Naruto vence o Exame Chunin, é campeão. Ganhou do Ozu na final. Tinha umas paradas assim que a galera contava. Criança é foda, né?
Mano, uma coisa do Naruto que eu lembro, mano. Eu gostava demais do Naruto, demais da conta. Só que eu lembro que um amigo meu, ele sempre... Mano, era sempre a mesma história. E eu sempre acreditava. Ele falava de por que o pai do Naruto morreu, tá ligado? Porque o Naruto não tinha pai, etc, tal, 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 uhum. tal. E aí, eu lembro que aquele desgraçado, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele falou assim, mano, o pai do Naruto morreu porque ele abriu os oito caminhos, é oito caminhos que fala? Os oito caminhos, aquele poder do Gai lá, não lembro.
Ah, sim, os oito portões, né?
Os outros portões, os outros caminhos, isso, oito portões, caminhos. Ele abriu os oito portões e morreu. Porque ele abusou demais do poder. Ele sempre contava a mesma mentira. E eu sempre repassava essa bosta dessa mesma mentira, mano. Sempre,
o
mano.
O Minato
não,
nem...
Como é que o pai do Naruto morreu? O pai do Naruto morreu assim, assim, assado. E eu não sabia nem como que era o rosto do Naruto. E não sei o que. Eu lembro que eu ia pesquisar, tipo, Naruto assim, na época de internet, tava começando. Apareciam umas imagens do Naruto muito louca. Ele com a roupa da Katsuki. Sabe, aquelas fanfic muito loucas. Ele. É, tipo. Umas histórias. O Minato nem existia nessa época.
Meu Deus, cara.
E os Orkut que eu fazia? Tudo com a foto do Naruto e da Hinata.
Nossa,
acho que tinha um monte, mano.
Não, eu tinha muito Orkut dos lutadores da WWE. Que era outro bagulho.
Caramba,
também. Você
sempre gostou disso, man.
Não, sempre. Mano, eu sou apaixonado desde de novo. Quando dava no SBT, tá ligado? E também, a luta de mentira. Só que eu acreditava na época. Claro, não, na verdade eu sabia que era mentira, mas eu acreditava, sei lá, que o Undertaker era um coveiro mesmo, entendeu? Então, é umas paradas assim, WWE é um bagulho que é... Mexe muito com a imaginação dos caras, né, mano? Da criança, por exemplo. Cara, e tinha nego assim que mentia na tua escola, sei lá, na tua infância das namoradas, assim? que já tinha beijado as gurias, que já tinha começado a namorar e tal. E...
Vou te falar uma coisa. Tem um primo meu, eu não vou falar o nome dele aqui pra não dar merda, mas eu nunca vi um moleque que mente tanto igual ele, velho. Mas até hoje, assim, ele mente muito. Mas é... viado, é umas mentiras, assim, que ele não tem nem a cara de pau de mentir. Mas eram umas coisas absurdas, não, porque eu dei grau na moto de não sei quem.
Nossa.
Hoje já é maior de idade, né? Tem moto e tal, mas assim, vivo pra cima e pra baixo aqui, perto aqui de casa, com essa aquela bosta daquela moto, que fica... Mano, um palhaço. E aí, mas não é porque ele que era mais novo, não, é porque eu fui pra tal lugar, junto com os truta, que não sei o que, dirigi com um polo, dirigi um gol, ficou visão rebaixada, mas assim, umas mentira. Você fala, ele tá falando isso, a gente sabia que era mentira, ele contava e se empolgando e aumentando, parecendo tiringa, sabe? Não, porque eu vi o lobisomem, eu matei ele, não sei o que... Mas umas mentiras sim, velho. Não, porque eu dei grau na moto com uma mina. Brandandandando. A gente nunca nem viu ele com mulher, velho.
Ô, mano, mas isso é um bom tema.
Sério.
Ele é o cara mais mentiroso que tu conheceu? Vou fazer essa pergunta. Quem que é o mais mentiroso?
Sim,
que tu
sem conheceu, sombra mano? De dúvidas. Ele, mano, esse meu primo. Não é nem zoeira.
O cara mais mentiroso que eu conheci foi um moleque que fez quartel comigo. Mas, ô Ricardo, tu não tem noção, cara. O bicho é muito mentiroso.
Ô, ele eu era não sabia, muito mentiroso. Eu não sabia que você se alistou, velho. Você fez exército, eu não sabia.
Não, na verdade não servi, né? Mas eu fiz um pré ali pra servir. Eu queria seguir carreira militar e tal. Enfim, uma longa história. Um dia eu conto isso melhor. Mas o cara fazia o quartel comigo. Só que ele era muito mentiroso, mano. Na época a gente tinha 17 anos ali. Ele era muito mentiroso, tu não tem noção, cara. Ele contava umas histórias assim, que ele era tipo assim, o James Bond, tá ligado? Ele batia em todos os caras e ficava com todas as minas. Teve uma história dele, cara, eu nunca esqueço isso, que ele tava contando assim, que ele tava andando na rua, né? Até aí tudo bem. E passou um casal assim por ele, um cara que tinha a idade dele com uma mina. E aí ele disse que a mina olhou pra ele, assim. Porque o cara era o gostoso, né? E a mina olhou pra ele, né? E aí o namorado dela começou a brigar com ela, tá ligado? Pô, que tu tá olhando pro cara e tudo mais? E ele chegou e falou assim, meu, para de gritar com a mina. E aí o cara começou a falar pra ele, ah, que foi, meu? Tu quer apanhar, não sei o quê? Começaram a se desentender. E ele brigou com o cara, ele bateu no cara e ficou com a mina, tá ligado? Bicho criou, bom, James Bond, né, meu? O cara era muito absurdo, mano. Muito absurdo. Teve uma também que ele contou que na época de escola, assim, ele tava incomodando na sala. Te liga nessa. Ele tava incomodando na sala, foi pra diretoria. Aí a diretora queria dar o bagulho lá, dar a advertência pra ele assinar. Ele se recusou a assinar. Aí a diretora começou a falar que ele tinha que assinar e tal. E ele pegou, assim, e deu um soco na mesa da diretora e quebrou a mesa, tá ligado? Nesse nível, assim. Meu, era...
Cara, o cara...
Não, o cara é o Chuck Norris, mano. O cara é o James Bond mesmo, tá ligado? Cara, tinha muita história, mano. Dele. Tinha muita história dele. Tinha uma dele, só pra encerrar. Essa é a terceira, depois não falo mais nesse louco. Mas, assim, tinha... Aqui na nossa cidade, na época, no, onde a gente chama de Triângulo, né, que é um ponto de ônibus ali no centro da cidade, tinha um pastor que ficava pregando ali, e ele pregava pra galera ali, entendeu? Assim, ele chegava no meio da rua e começava a pregar. E ele disse que se irritou uma vez com o pastor, e o pastor, tipo assim, ele diz ele, isso é a história dele, né? Que ele tava ali todo de preto, assim, e o pastor... E ele era meio roqueiro, assim, e o pastor começou a falar pra ele assim, ah, tira esse demônio do seu corpo, umas coisas assim pra ele. E ele pegou e deu um soco no meio da cara do pastor, o pastor caiu ali e ninguém fez nada, assim, ficou todo mundo olhando e a galera, pô, meu, pra que fazer isso? O que que é, meu? Se ficar me irritando, já te dou um soco também, já te amasso na porrada também, já começou a falar pros caras, assim, e todo mundo não fez nada, tá ligado? Então, assim, eram umas histórias muito absurdas, mano. Era impagável, assim. A gente... só estando lá pra ver ele contando. Era absurdo, mano.
Cara, eu lembrei de uma história. Você falou que o cara foi pra diretoria. Teve uma vez que eu tava... Tipo, tava todo mundo na sala e foi um professor substituto, né? Tipo, mano, era a última aula, assim, da tarde, do período da tarde, já todo mundo cansado. Aí chegou, pô, um professor substituto e tal, não sei o quê. E esse professor, o pessoal da sala chamava ele de Rogério Ceni. Ele não, tipo, não tinha cara do Rogério Ceni, ele só era careca e tinha um naricão, sabe?
É o estereótipo, né,
magrelinho, assim, e... Enfim. Aí, tipo, toda vez que ele dava as costas pra escrever na lousa, o pessoal aloprava, mano, tacava coisa nele, batia na carteira e sei lá o quê.
Caralho,
e, mano, coitado. Aí teve uma hora, mano, que simplesmente, tipo, eu tava lá escrevendo, que ele tava fazendo a lousa, aí teve uma hora que, tipo, começaram a bater, eu falei, mano, caramba, velho, sabe quando você, tipo, bate assim na mesa, tipo, meio que puto, assim, você fala, pô, deixa o cara trampar, mano. Só que, tipo, eu olhei assim pro lado, tipo, rindo, sabe? Mano, o professor veio em mim, cara. Gritou na minha orelha. Você não vai parar! Eu falei, mano, eu tava escrevendo, tá aqui. Ele gritou na minha orelha, gritou. Me pegou pelo braço. Aí, tipo, todo mundo... Sei lá o quê. Aí, tipo, levou eu e mais três moleques pra diretoria. Aí a diretora... E, mano, eu fiz aquela cara de dó, velho. Aquela cara de dó, de dó. Só que, tipo, mano, eu aloprava na sala também, não zoando os outros, né? Mas eu aloprava.
Sim,
tipo,
sim.
Quando os moleques estavam batendo na mesa, eu, tipo, caramba, eu, tipo, continua pra ele ir embora, tá ligado? E aí, beleza, quando eu cheguei na diretoria, o professor, mano, putaço. Não, que não sei o que, esses moleques. Principalmente esse aqui, assim, ele tava batendo na mesa que eu vi ele. Mano, a sala inteira tava batendo na mesa. Tipo assim, tinha uns quatro que não tava batendo. E eu era um desses quatro que não tava batendo na mesa.
Sim.
Aí a diretora olhou pra mim e falou: você tem certeza que ele tava batendo na mesa? E apontou pra mim. Aí eu falei assim: ele falou, tenho certeza. Eu falei assim: professor, eu não bati na mesa. Eu tava rindo. Só que eu falei, não, professor, eu falei, diretor, eu não tava nem rindo, eu tava. Ele, mentira, você tava rindo, que não sei o quê, ninguém me respeita. Eu falei, diretor, eu não tava rindo, você nunca nem me viu aqui, uma cara de dó, aquela vontade de chorar que eu tava. Aí os moleques...
Imagina, cara, diretor,
o moleque tava do meu lado, assim, ele, ô, viado, alivia pra nós. Eu falei, que alivia pra nós, mano, eu quero ir embora, vou levar uma suspensão à toa, velho. Se fode vocês. Aí a diretora falou, não, você tá dispensado, que eu nunca nem te vi aqui. Agora vocês dois podem ligar pros pais. Mano, se eu tivesse ligado pros meus pais, meu pai ia vir de casa num ódio, ia me bater da escola até em casa, velho. E aí, tipo, eu cheguei assim na sala, todo mundo começou a aloprar, aí, Ricardo, o que aconteceu? Eu falei, mano, o professor tá putaço lá, falou um montão, um bolão pra mim. Tipo, e eu meti o louco, inventei uma história, não, falou um bolão, falou que ia ligar pra minha mãe, que não sei o que. Aí, tipo, resumindo, eu só peguei minhas coisas assim e fui embora. O pessoal ficou na sala e a diretora, tipo, só me dispensou. Só que teve outra vez, mano, que eu menti. Até hoje eu conto essa história pra minha mãe, só que do jeito da mentira que eu contei há muito tempo atrás, na época de escola também, mano. Eu lembro de uma professora, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela, isso realmente aconteceu. Algumas vezes que ela entrava na sala, quando ela pisava o pé direito na sala, tipo, ela morava muito aqui próximo de casa, então ela conhecia minha família e sabia que meu pai é nervoso. Ela pisava o pé na sala, olhava pra mim e falava, Ricardo, você fez o que eu mandei? Ela pegava muito no meu pé, mano, de propósito. Aí teve um dia, mano, que eu fiquei pé da vida, velho. Só que aí, beleza, levantei. Tipo, levantei assim no meio da aula. Quando ela começou a falar, Ricardo, por que você não fez? Por que disso? Por que... Eu falei, professor, por que você tá pegando no meu pé? Eu falei, você pisa o pé na sala e já começa a me cobrar, mano. E, mano, ela fazia isso mesmo. Só que era muitas vezes. E eu não era, tipo, um péssimo aluno. Aí, beleza. Peguei minhas coisas e fui pra diretoria. Porque eu fui. Eu peguei minhas coisas e falou, você não vai ser, eu vou sair. Abri a porta e saí da sala. E todo mundo começou a aloprar. Fui na diretoria, mano, descasquei aquela professora. Mas, assim, uma mentira.
Cara, que gerou toda uma parada.
Todo um misticismo. E eu chorei na frente do diretor. Eu falei, diretor, toda vez ela me cobre. Não, vamos ligar pra sua mãe. Eu falei, puta, ferrou. Se ligar,
deu,
tá
deu,
bom,
deu,
agora eu vou ter que manter a mentira. Tá bom, eu vou chamar a professora e minha mãe. Aí a diretora, a professora chegou assim na sala do diretor. Mano, eu lembro dessa conversa. Minha mãe chegou na escola, eu quero a cara de cachorro. Minha mãe já olhou com a cara de nádega pra mim, gigantesca. O que, que você fez? Eu falei, mãe, eu não fiz nada. E aí quando minha mãe chegou na sala, eu desabei, né, mano? Comecei a chorar. Ô, mãe, a professora também chegou na sala. Mano, descasquei a professora na frente do diretor, velho. Aí ele falou assim, falou o nome da professora, né? Fulana, é verdade isso mesmo? Ela olha... Ele não tá falando muito bem a verdade. Eu, como você não tá falando a verdade toda vez? Pode chamar o pessoal da sala aqui, não sei o quê. Aí o diretor falou assim, pode chamar mesmo? Eu falei, pode. Ele falou, então vai lá chamar. Mano, eu fui até a sala de aula, chamei uns dois amigos meus. Eu falei, mano, mantenha a mentira, viado. Mantenha, ó, fala que ela, toda vez que ela chegava na sala, ela me cobrava e que não sei o quê, não sei o quê. Mano, comia a mente dos moleques antes de chegar na sala. Aí, mano, faz cara de dó, viado. Aí beleza, chegamos lá na sala, minha mãe já tava, tipo, preocupada, e aí o diretor falou, é realmente isso assim, assim, assado, os moleques falou, é isso mesmo, toda vez que ela chegava na sala, cobrava o Ricardo, que não sei o que, ela pisava, mano, cara,
caralho.
No outro dia em diante, ela nunca mais olhou na minha cara, mano, aquela diretora. Aquela professora.
Eu imagino,
nunca mais olhou na minha cara, mano. Ela deve ter pegado uma comida de rabo. E, mano, ela só falava o meu nome na hora da chamada. Só. E já teve vez que na hora da chamada, ela não falou o meu nome. E aí eu falei, professora, você pulou o meu nome. Ela não falava nada.
Caralho. Sim, pegou um ódio mortal de ti, né, cara? Que loucura, mano. Que bom que foi tu que foi chamar os moleques lá. Imagina se eles escolhem, sei lá, dois lá de forma aleatória e alguém, uma outra pessoa chama. Tá ligado?
Pois é. Então, exatamente.
Mano, de diretor, assim, eu lembrei de... Não, eu lembrei de uma história, assim, eu acho que eu contei ela em algum episódio, mano, do Papo Bigode. Mas, tipo assim, envolve mentira também. Mas que foi basicamente o seguinte... Eu tava na quinta série isso. Peguei uma cadeira lá no fundo. E tá ligado o Errorex? Que é corretivo pra vocês, eu acho, não?
Sei, mano, branquinho.
É, branquinho. Mas desenhei uma pica, uma piroca, cara, gigante na cadeira com o Errorex, tá ligado? E larguei numa cadeira lá no fundo. No canto, na janela, assim, pra ninguém sentar. Só, tipo, bom, eu fiz uma piroca veiuda, assim, bonita, bonita. Na peça formada, assim. Só que um filho da puta de um colega meu, cara, que tava ainda de bermuda preta, ele vai lá, ele queria ver a educação física dos outros lá, né, que tinha gente na educação física, e ele, vou sentar aqui na janela pra olhar a galera jogar bola. Pai, o bicho sentou na piroca, tá ligado? Que eu fiz de Rorex. Cara, ficou marcadão, assim. E ele viu que eu tava lá, ele... Bah, daí me acusou, né? Foi o João Pedro. Bah, fui pra diretoria. Fui pra diretoria, né? Daí na hora, assim, a diretora... E aí, João Pedro, me explica isso aqui. Não fui eu, professor. Aí, tipo assim, tinha... Tava a piroca desenhada e na bola, assim, tinha um risco. E eu falei... Tá, mas eles falaram que viram tu... Como é que é a mentira que eu inventei? Eles falaram que viram tu riscando de Errorex essa cadeira. Aí eu falei, professora, essa cadeira era minha. Aí olha só a mentira que eu contei. E eu fiz esse risco aqui, ó, porque eu peguei o Errorex e eu ia riscar toda a piroca, né, toda essa pica aqui, porque a galera tava se arriando em mim que eu tava sentando na piroca, tipo, nada a ver, tá ligado? E daí, só que aí, como eu vi que ia dar muito trabalho, eu só peguei e troquei a cadeira e mandei lá pro fundo, só que eu não imaginei que o Samuel ia sentar na cadeira. E daí, no fim, ela, então tá bom, mas de qualquer maneira, ela me deu, cara, um bom bril, e fez eu limpar a cadeira até aquela piroca sair. Só que a piroca tinha sido desenhada recentemente, então ela saiu fácil. O maldito do risco que não saía, tá ligado? Ah, mano. Foi foda. Fiquei eu lá limpando lá, com um bombril, cadeira. Cara, eu tô tentando lembrar que alguma...
Pessoal, pô...
Não, é. A sala toda, assim, é foda, mano. É foda. Teve uma vez também que eu... Cara, nem lembrava dessa. Na escola também, na quinta série também, que eu... Cara, quinta série vive no cara, né? Tu sabe como é, né? Então, tipo assim, o cara é idiota na quinta série. Não tem jeito, não adianta.
Puta merda.
Aí teve uma vez na educação física que eu... Também eu era muito idiota, mano. Que eu querendo me aparecer pras gurias, olha a ideia genial que eu tive. Eu tava na educação física, aí eu fui lá numa árvore e tirei a peça pra fora e comecei a mijar na árvore, tá ligado? Pras gurias verem eu mijando. Obviamente, na hora que elas viram,
puta
eu lá.
Que...
Não, galera, não me culpem. Quinta série, já falei, 11 anos. Lógico, que na hora que elas viram, assim, elas começaram a gritar, meu Deus, o João tá com o tico de fora, tá com o pau de fora, professora, olha isso. Bah, a professora me levou na diretoria, e qual foi a desculpa que eu dei? Não, eu tava apertado pra ir no banheiro, só que o banheiro era longe, aí eu tive que mijar na árvore. Ah, cara, bah, que merda, mano. Mas enfim, não rolou, tomei a advertência.
Caramba,
de novo.
Cara, eu...
Não, olha a
eu
ideia.
Eu nunca tomei advertência, cara. Nenhuma vez eu tomei advertência. Mano, eu vou contar essa história aqui, que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Teve uma vez que tinha um professor substituto, que até hoje os moleques contam essa história aqui, mano, não minha, mas conta que, tipo, aconteceu na escola porque eu não fui. É sempre assim. Você não vai, mano. O Goku aparece na escola. Né?
Verdade, cara.
Tinha um professor na escola que ele, mano, ele era gigantesco, gordalha, e ele tinha a voz muito grave, mano. Ele falava bem assim, blá, 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 blá.
Uma voz de locutor de rádio.
E o que acontece? Nossa, mas muito, 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 muito grave a voz dele. Parecia um jogador da NBA falando. E aí, e mano, toda sexta-feira tinha duas aulas dele, porque ele tava cobrindo a professora que ficou grávida, enfim. E mano, ele fazia um negócio que eu odiava, que era tipo ele fazia leitura, só que ele não lia, ele pedia pros outros ler. E mano, eu sou muito tímido, eu sempre fui muito tímido. Então esse negócio de você ficar lendo, enquanto tava chegando a sua hora, você só pedia a Deus pra aquilo, pra não chegar a sua vez, porque meu número era tipo 31, era sempre 30 ou 31, 28, assim, que é R. E aí ele começava, vai, lê um pedaço aí, 2, lê um pedaço, 3, lê um pedaço. E aí eu sabia que naquele dia que eu não ia ir, ele ia mandar todo mundo ler e tipo depois fazer um resumo do pedaço que você leu. Não faz sentido nenhum. Você ia pegar um pedaço e ia descrever sobre, né? E eu falei, mano, esses dias eu não vou pra escola. Aí minha mãe, ela sempre ia levar meu irmão pra escola, então ela saía antes que eu.
Sim, sim.
Então quando eu ia pra escola, eu não via minha mãe. E aconteceu, mano, meus amigos, eu falei que, tipo, eu me troquei normal pra escola. Meus amigos apareceram lá no portão, minha mãe tava saindo junto comigo, tipo, ela tava tipo, um pouquinho na minha frente. Ela falou, tá bom, Rick, tchau, vai com Deus. E aí eu trocando ideia com meus amigos, eu falei, mano, não vou pra escola hoje, sei lá o que, sei lá o que. Eu só esperei minha mãe virar a esquina. Minha mãe virou a esquina, eu falei, mano, não vou hoje, tô com dor de cabeça, tô fudido. Mano, eu fui lá, falei tchau pros meus amigos, peguei minha mochila, coloquei debaixo da cama e fiquei debaixo da minha cama até a hora que minha mãe voltou pra casa, tomou um banho e foi trabalhar. E eu fiquei em casa o dia inteiro.
Caralho.
Filho, você foi pra escola? Eu fui pra escola. Eu ouvi a minha mãe chegando, eu ouvi tudo, tá ligado? Eu tava debaixo da cama, quietinho, quietinho, sem fazer. Se eu respirasse um pouquinho mais forte, ferrou. Aí minha mãe pegou, tomou um banho e foi trabalhar. E eu fiquei debaixo da cama, assim. Minha mãe falou, foi pra escola? Foi. Claro que fui. Cadê sua mochila? Cadê minha mochila? E tava embaixo da cama. Aí eu dei um migué, fui lá pegar minha mochila, enfim. É, mano, sempre foi muito... As minhas mentiras eram foda, mano.
Tuas mentiras eram foda, mano. Eu não, não menti assim tanto, mano. Não menti assim, pelo menos não. Mas é que assim...
Uma
é
mentira...
Muito louco, cara, né? Pode falar.
Mano, uma mentira clássica que todo homem já contou, que já comeu um... Pelo menos umas duas ali na fase da escola. Ah, já beijou já? Não sou mais bebê. Você é virgem? Não, não sou mais virgem. Putz.
Nessa fase aí, é aí, verdade, cara. Mano.
Mano,
tem aquela do American...
Uma vez que...
Não, só falar rapidão. Tem aquela cena clássica, né, do American Pie que eles falam que a gente tem que levar pra vida toda. Se tu perguntar pra um homem com quantas minas ele transou, entendeu? Pega isso... Tenha certeza que ele multiplicou por 3, entendeu? Então, se tu quer saber o número exato, não subtrai, não, é divide por 3 esse número. E a mulher, se tu quer saber o número exato, multiplica por 3. Entendeu? Então, tipo, se ela falou, sei lá, 5, é 15. Se o cara falou 15, foi 5.
Cara, teve uma vez que eu lembro... Que eu tava conversando com duas amigas minhas. Ah, Ricardo, você já fez? Porque, tipo, tinha uma amiga minha que ela namorava com um cara mais velho. E, mano, naquela época... Assim, o cara já era maior de idade e ela tinha, tipo, 15 anos. Acho que menos até. Não, acho que 15, vai. 14 entre 15, ele já tinha, tipo, 18, 20. E eles namoravam sério, mano. E aí, teve um dia que a gente tava num assunto, tava tendo aula, a gente tava... conversando e, mano, era tipo oitava série, sétima, eu acho, um negócio assim.
Sim.
Que ela, não, começou tipo, não deu detalhes que eles faziam sexo, mas deu a entender que isso. Aí eles tipo, começaram a perguntar, ai, cara, você já teve com uma mina e tal, não sei o que, você já fez? Eu, já fiz já, com umas duas. Foi assim, assim, assada, a mãe dela ficou na sala, tipo aquela cena de filme pornô. A mãe da mina ficou na sala, eu e ela foi pro quarto e fizemos lá e não sei o que, não sei o que, tipo, essas idiotices que eu me conto.
Mano, eu não mentia sobre isso aí não, cara. Vou te falar a verdade. Eu nunca menti. Sério, mano, nunca menti sobre ter pego alguém que eu não peguei. E aí eu me frustrava muito, porque, tipo assim. Eu deixei de ser virgem até que tarde, mano, com 16 anos, sabe? Comparado com meus amigos, a galera tudo com 13, 14, já tava 15 ali no máximo. E eu era o último, tipo assim, eu era o mais tarde, tá ligado? E aí depois eu fui descobrir que esses loucos não tinham comido ninguém, tá ligado? Eles estavam mentindo na época. E é normal, cara, os moleque mentem. E aí até falando nisso, eu tenho um amigo, ele é meu amigo até hoje, tá ligado? Ele era muito mentiroso, ele era o pica de mel na escola, assim. O bicho comeu todo mundo, cara. Ele comia todo mundo e ele era muito mentiroso, só que na época a gente acreditava, cara. E a gente pensava, não vou falar o nome dele aqui, mas o fulano é desenrolado, né? O fulano desenroladão com as gurias e tal. Cara, pura mentira. Onde que a gente descobriu foi depois, mais velho, assim, porque, na verdade, a gente sempre desconfiava. Não pode ser que ele pega todas essas minas aí. Aí, teve uma vez, tinha uma mina, cara, que ele ficava, inclusive, que ele contou a história pra nós de que, comeu ela... E ele não deu detalhes, né, de como foi a transa, mas ele disse que deu detalhes de como aconteceu o pré, digamos assim, toda a situação, né, como se ocorreu. E ela tava sozinha na casa dela e ela tava querendo ver uns filmes e chamou ele pegou uns DVD da casa dele, foi lá assistir na casa dela e rolou e tal. Foi isso, tá ligado? Daí, beleza. Só que anos depois, o que acontece? Eu vou lá e caso com uma guria, né? A mãe da minha filha e tal. E essa guria, ela é muito amiga dessa outra que o nosso amigo dizia ter comido. E aí, eu até fui comentar com a minha mulher lá na época, né, minha ex-mulher, né, a tua amiga aí, o meu amigo já, né, dela, não tem como, a guria é virgem, Ah, como que é virgem? Ela é virgem, João, tô te falando, ela é da igreja e tal, não parece ser da igreja. Não, ela não usa saia e tudo mais, mas assim, ela é da igreja. Tanto é que ela agora tá namorando, né, e tal, e ela vai perder a virgindade com o futuro marido dela, né? Então, assim, bah, o bicho era muito mentiroso, cara. E é muito comum, na verdade, né? Muito comum essa situação na escola, assim. Sempre tem os caras que mentem muito, muito mesmo.
Não, a esse ponto, assim, que você fala, não, eu comi todo mundo. Aí não, mas é uma mentirinha, assim, que você não quer pagar de otário, você fala, não, mano, não, peguei e tal, comi. Mas, era, tipo assim, era sempre uma mina do Alasca, né? Que se relacionava e tal, você não, menti, vixe. Mentira, eu contava uma história fictícia. Eu inventava uma fanfic, man.
Mano, eu não mentia. Claro que eu
cara,
não
agora, mentia. agora ficar, mano. Eu olha que engraçado. Eu sempre fiquei com mina mais velha que eu na época da escola. Eu não fiquei com 1 milhão, mas assim, eu fiquei com algumas e era sempre tipo 1 ano, 2 anos à frente. Eu lembro que sim. Eu tava na 8ª série. E a mina tava no 2º, velho. Mano, eu era um cara normal na escola. Nada demais, feio, estranho. E eu fiquei com a mina do 2º, mano. Mano, aí quando a escola ficou... Só pra você ter uma ideia. Quando eu ia ficar com essa menina... Não, minto. Na verdade, foi outra... Vai, eu vou contar isso desde o começo pra não parecer que é mentira. Mas vamos lá. Eu cheguei a namorar com uma mina, eu tava na 8ª e ela era do 1º. E aí eu namorei com essa mina um tempinho. Só que no dia que eu fui ficar com ela a primeira vez, essa mina, eu lembro até do nome dela, eu vou bipar aqui, mas eu vou falar o nome dela. O nome dela
é... Nossa, nome feio.
Eu tenho certeza que ela me traía. 100% de certeza que ela me traía. 100%. Ela, mano, ela era maior que eu e ela ficava comigo, enfim. E aí, tem um dia que a gente combinou de ficar, tal, não sei o que, a amiga dela tinha feito um rolo, porque essa outra amiga dela ficava com um amigo meu, e aí, tipo, eles meio que fizeram um esquemazinho, só que essa amiga dela é muito fofoqueira, que acontecia, nossa, ele vai ficar com fulano de tal, e ficar com fulano de tal. Mano, de repente, o primeiro, o segundo, o terceiro ficou sabendo que essa mina ia ficar comigo, que era um ano... tipo, era do 8º e ela era do 1º. Tipo, mano, foi motivo meio que de zoação. Cara, a escola, mano, sei lá, umas 70 pessoas eu vejo a gente ficando, velho. Não é nem zoeira. Não é nem zoeira. Aí a gente parou assim, meio que num bequinho. Ah, vamos, tal, tá, não sei o que. Ela com vergonha, porque tinha um monte de gente, sei lá o que. Os caras, vai, cara, pega logo. Mano, uma escola toda vendo o bagulho.
Caralho.
Aí beleza, aí a gente ficou. Foi aquele beijo, tipo, de 3 segundos e um nem olhou pra cara do outro, só saiu, tá ligado?
Sim, sim.
Aí, beleza, fiquei com essa mina. Aí a gente ficou durante um tempinho. Só que, tipo, um tempo depois, no mesmo ano, uma mina do 2º queria ficar comigo. Tá. Ficou sabendo ali, a gente se conheceu e tal, e ela ficou ali. Ah, não, vamos ficar, mano. Quando essa outra minha amiga ficou... A amiga da minha namorada na época, ex, né? Ficou sabendo que eu ia ficar com essa outra mina do 2º, mano, mas deu uma treta, você não tá entendendo, viado. Tipo, as minas saiu na porrada, na saída, por minha causa.
Caralho.
E aí, tipo, mano, mó briga do caramba, resumindo. Eu fiquei do lado da mina que eu ia ficar, porque eu queria ficar com ela, porque ela era gatinha. A minha ex ficou com raiva de mim. Tipo, mano, ela... E tipo, mano, eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Tipo, eu fiquei desesperado. Aí quando as minas pararam de brigar ali no ranho ali delas, os professores começaram a separar, que a briga foi sinistra, mano. Sinistra.
Meu Deus, tá ligado? Mano, o que causou aí, pai?
Mano, foi briga assim, mano, de arrancar tufo de cabelo, viado, por minha causa. E um monte de gente nem sabia. Aí a amiga dela, tipo, no meio da briga, quando as pessoas separaram, por conta desse moleque da 8ª série que traiu a minha amiga. E, mano, eu não tava nem com a amiga dela mais. Eu entrei em desespero full, man. Nossa, eu entrei em desespero, aquele frio na barriga, aquela vontade de cagar. Aí, beleza, eu e essa mina, depois os outros dias a gente acabou ficando e tal. Ela esperou, ficou com as marcas de arranhão na cara. Aí beleza, a gente ficou algumas vezes e depois a gente parou de ficar e eu voltei com a minha ex, que era do primeiro, aí eu fiquei com ela mais um tempinho e depois a gente só se separou. Mas tipo assim, aí a amiga que na época era minha namorada, mano, ficou com um ódio mortal de mim, porque eu tinha, ela achou na mente dela que eu tinha traído, tinha separado da amiga dela pra ficar com a outra, só que tipo...
Foda, mano, é foda. Cara, é foda. Pô, eu lembrei de um moleque, mano. Não, aí já na época do trabalho, já saindo da época de escola, assim, entrando pra fase adulta. Mas eu trabalhei com um cara que era muito mentiroso. Um colega de trabalho meu que... Ele dizia... Aqui na nossa cidade tem o Aimoré. O time Aimoré, disputa gauchão aí e tudo mais. Ele dizia que já tinha jogado no Aimoré, que já tinha sido profissional, que inclusive uma vez ficou no banco na lateral esquerda. No banco do lateral esquerdo do Aimoré, porque ele jogava... Tipo assim, o bicho mentia pra caralho. E disse que só parou de jogar, porque... Aí é aquela clássica, né? Todo cara... Praticamente todo mundo já meteu essa, menos eu. Mas ele falou, ah, cara, bah, jogava muita bola, mas tive que parar, machuquei o joelho, tá ligado? Só que o louco é muito... E ele não joga nada, cara. Depois, ah, beleza, então vamos marcar um futebol aí, um futebolzinho só pra gente brincar. Não, vamos sim e tal. A gente jogou uma época e ele não jogava nada, mano. Não, não tem como esse louco ter sido profissional. Porque mesmo o cara que foi profissional, mas tá com o joelho fudido, tu vê uma qualidade técnica ali, um talento. E ele não tinha nada, mano. O bicho era muito mentiroso.
Caramba, velho. É, desse jeito assim, eu não lembro não, velho. Eu tô tentando lembrar de mais mentiras, assim, na época da escola ou fora da escola também.
Não, vamos sair da escola, vamos pra fase adulta. É que é foda, tá, né, cara? Mentira na fase adulta é um negócio que já não é brincadeirinha, entendeu? Não é coisinha que nem na escola, que é coisa séria, né, cara? O cara que mente na fase adulta é já... O cara sofre com... Bom... É foda, né, Ricardo? É que assim, ó, vocês ouvintes, pra vocês entenderem, eu e o Ricardo, a gente conversa muito no off, entendeu? E aí a gente andou passando por situações aí envolvendo mentiras, né, eu principalmente, aí, que envolvendo mentiras em relacionamento, que é foda, mano, que é foda. Mas ainda assim, vindo pra fase adulta, meu, cara, tu já mentiu no currículo ou em entrevista de emprego?
Cara, não. Teve uma vez... Meu pai trabalhava numa certa firma aí. E aí, mano, eu não tinha experiência de bosta nenhuma. Meu pai queria me indicar lá, né? E aí ele falou assim, Ricardo, vem cá. Aí eu fui lá e falou, tá vendo isso aqui, essa ficha? É pra você preencher. Tá bom. Fui lá, preenchi, tal, tal, tal. Aí ele foi e levou lá no trabalho. Aí ele voltou pra casa com outra ficha. Falei, Ricardo, preenche. E ele falou assim, ele foi bem grosso comigo. Você sabe o que é encher linguiça? Falei, não. Mentir. Inventa uma história, escreve uma redação, fala que você trabalhou com os caramba 4 e aí eu levo lá. Aí, tipo, não deu nada, nunca me chamaram nem pra fazer entrevista, porque não podia nessa época na firma de meu pai trabalhar, proibiram, tipo, entrada de parente, sabe?
Sim.
Aí eu acabei não entrando, mas menti em currículo, cara, nunca menti em currículo. Nem entrevista de emprego. Cara, olha, não mentira, mas assim, eu tinha noção de alguma coisa, mas eu falei que eu sabia mexer. É uma mentirinha, querendo ou não. Por exemplo, eu lembro quando eu tava aprendendo a mexer no Photoshop, eu tinha falado que eu era, tipo, nível iniciante. Eu não era nem nível iniciante, eu sabia só mexer na borracha do Photoshop. Não, tipo, então tá bom, a gente vai, vamos fazer um teste com você. Tipo, eu acabei passando.
Passou, tá bom?
Passei. Daí, tipo, eu passei pra segunda fase, eu acabei não passando nas demais, mas eu acabei passando pra próxima fase, entendeu?
Uhum.
Cara, já teve uma vez que... Não, mas, cara, isso tem muita história boa que eu já ouvi em relação a isso. Tipo, eu menti que eu sei mexer, depois eu acabei mexendo e dei ruim. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro, eu não sabia mexer no Premiere, que era um programa de edição. E aí, pra mim conseguir um trabalhozinho, tipo um... como é que fala? Não é Office. Como é o nome daquele trampo que você faz por fora? Esqueci o nome. Job, não é Job, mano. É outro nome. É tipo um nomezinho que você usa. Isso, Freelancer. Ah, você sabe fazer esse tipo de trampo aqui? Eu falo, ah, eu sei. Então, pô, aí tipo, a pessoa vai lá, mandou um videozinho assim pra mim, falou, faz isso aqui nesse vídeo. Eu falei, ó, não sei mexer muito, eu sei mexer pouco, mas isso aqui eu consigo fazer. E não sabia bosta nenhuma. E eu fui lá, abri o YouTube de um lado da aba, o programa do outro, fui fazendo do meu jeito, mano. Aí eu acabei pegando esses frilazinhos pra fazer, acabei passando, mas assim, isso é a história legal de se contar, não é uma mentira.
Sim. É, mano, não é uma mentira muito grande, não. Eu já menti. Não é que eu já menti, mano, mas tipo assim, ah, colocar características, ah, sou bom em trabalhar em equipe, tô espontâneo, coisas assim, sabe? Eu era muito tímido antigamente, então nisso eu menti. O que eu já fiz em entrevista de emprego, que merda, cara. Uma vez eu peguei e me candidatei. É que assim, eu trabalhava com atendimento, telemarketing, entendeu? E aí eu tava querendo subir de cargo e tudo mais, e bom, duramente até consegui, mas na época eu tava numa empresa que eu não subia de cargo. E eu fiz uma entrevista pra uma outra empresa, entendeu? Só que eu não fiz como atendente, eu fui como supervisor. Eu fui fazer entrevista pra supervisor. E aí tá, eles, tá, mas na outra empresa tu é atendente ou supervisor? Aí eu falei, não, eu sou atendente. Mas eu faço várias funções de supervisor, como, por exemplo, auditoria de ligações, entendeu? Ah, legal. Então vamos fazer então vamos fazer o seguinte. Eu fiz a entrevista normal e mais pro final da entrevista. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma ligação para tu escutar e tu vai fazer algumas pontuações, tá ligado? E eu, puta que pariu. E aí, na época, eu sem noção nenhuma, porque eu menti e fazia. Fui me colocaram numa saia justa. Eu menti. Aí. Tá, e aí? Escutei a ligação. E aí, o que achou dessa ligação? E eu falei umas coisas muito genéricas. Ah, isso aqui, isso aqui. E sendo que o que eles procuram é saber, beleza, qual que foi o bench aqui, qual que foi o vício de linguagem identificado e tudo mais. Coisas de telemarketing, entendeu? E eu falei umas coisas muito nada a ver, assim. Beleza, a gente te liga se tu passar na vaga, tá bom? Se você não receber ligação, saiba que você não foi selecionado, e é isso, tá? Obrigado, João, tchau. Cara, eu saí morrendo de vergonha, eu, puta que pariu. Contei uma mentira e ficou muito claro que eu tava mentindo. Que merda, mano.
Cara, isso que eu vou falar não é mentira, mas eu fiquei muito triste. Há um tempinho atrás, um tempinho, vai, uns quase 5 anos atrás, 5? É quase 5 anos atrás, vai. Eu tava procurando estágio para fazer e surgiu uma vaga numa universidade. Mano, era uma universidade top, cara, gigantesca, uma universidade de boy. E aí,
Boa.
cheguei lá na entrevista, tinha um outro cara que fazia designer gráfico e eu, não, ele fazia audiovisual. E eu tava prestes a terminar minha faculdade, eu já tinha terminado, eu não lembro agora. E aí, beleza, e eu já tinha um papo bigode. Não, se eu tinha um papo bigode, então foi depois. Eu já tinha terminado a faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, eu tinha o papo bigode. Eu já tinha um papo bigode.
Tá.
E aí, mano, era uma. Eles queriam, tipo, um podcast pra fazer.
Tá.
Cara, eu fiquei muito indignado porque eu não passei na vaga. Porque as mulheres me perguntou tudo que eu sabia de podcast. E eu respondi o que eu sabia de podcast. Eu falei assim. A mulher falou, você sabe o que é podcast? Eu falei, sim, eu tenho um podcast. Ah, é? Como que é o nome? Papo Bigode. Como você faz para disponibilizar? Eu uso essa ferramenta, assim, assada, essa ferramenta é gratuita. Não, na época, não, mentira. Na época, como eu tava começando, eu usava um SoundCloud. SoundCloud
Ah, sim.
era pago.
Tinha que pagar, tinha que
Então,
pagar.
mano, era tipo, era 32 dólares, se eu não me engano. E o dólar tava lá em cima na época. Até hoje tá, né?
Até
Mas
hoje
tava
tá.
lá em cima. E eu lembro que. E aí eu lembro que eu tinha falado com o Diego, com o Vinícius, pra eles ajudarem, enfim. E eu falei, não, eu uso o SoundCloud, porque disponibiliza a mulher só anotando. Eu falei, ó, assim, assado, eu uso essa plataforma, eu posso mostrar pra vocês que eu tenho um podcast, que tá disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcast. Mano, Mano, eu fui assim. Excelente na entrevista. Eu não sei. Elas falam assim: você sabe captar áudio? Eu falo: ó, eu uso isso daqui. Esse aqui é meu equipamento. Porém, na universidade, mano, eu fui. Cara, eu não sei porque
Foi?
elas não me escolheram na
Sempre.
entrevista. Pô, meu, eu sabia fazer tudo, eu vivencio isso. Eu fiquei horrorizado que eu não passei. E eu liguei naquela universidade 2 semanas seguidas pra saber quem foi o maldito que passou, cara. Porque foi um moleque antes de mim. E aí você falou, boa sorte pra você, lá vai tal. Aí depois, loucura, tipo... Mano, eu fiquei indignado, ô João, que eu não passei nessa entrevista, cara. Eu fui muito bem, não, mano. Eu mostrei pras mulheres o podcast no Spotify. Eu falei assim, ó, isso aqui, ó, Papo Bigode, vocês... Olha, ó, o áudio não tá muito bem. Eu expliquei toda a situação, mano. Eu não sei por que maldições eu não fiquei com emprego naquela época. Eu fiquei muito triste. Porque eu fui muito bem. Você falou de entrevista, eu lembrei agora.
Ô, meu, que loucura. Tu me lembrou agora do SoundCloud. Quando eu tive os 4 porquês, né? O primeiro episódio que nós gravamos, a gente fez por um gravador de voz, tá ligado? Por um gravador de voz do iPhone da minha ex-mulher. Aí, no caso, era nós 4 gravando, né, na época, os 4 integrantes dos 4 porquês. A gente deixou o áudio certo, a gente editou. E aí, na hora de subir o negócio, eu fui procurar o SoundCloud, entendeu? Porque eu era o único que eu conhecia, tá ligado? E aí, eu acho que eu subi um episódio e tal, e depois eu olhei, ué, pros demais tem que pagar. Daí tem uma minutagem, na verdade, né, pode disponibilizar até tantos minutos de gravação gratuita e depois tu paga. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado. Exatamente. Puta que pariu, cara. E agora, bah, não vai dar, porque eles não vão aceitar pagar por essa porra. E aí daí eu descobri o que era na época o Anchor, né? Daí foi comprado pelo Spotify e tudo mais. Mas aí quando eu descobri que tinha a plataforma gratuita mesmo, e aí gratuita até hoje, daí eu, tá, beleza, deu uma aliviada, mas... Nossa, mano, esse negócio do SoundCloud, eu lembro que na época me deu um desespero.
Cara, eu lembro do Anchor, que o Pé Grande, a gente até falou, né, dele no episódio passado, que foi os 4 anos pra Bigode. E eu lembro de eu ter falado com o Pé Grande, que a gente tinha muita amizade. Eu falei, mano, onde é que você disponibiliza? Porque assim, acessado. E ele falou, mano, tá vendo essa plataforma aqui, ó, tá começando a Anchor. Dá pra disponibilizar lá, dá pra fazer algumas coisinhas. Ele me explicou certinho como ele fazia pra subir. Eu lembro que era tudo em inglês. Cara, uhum. Que nostalgia boa, irmão. Que nostalgia boa.
É, não, e o Anchor pagava,
era assim,
né?
Era assim mesmo, pagava. Não, o Anchor não, nunca pagou o Anchor.
Não,
pra você
não,
subir, tipo, sempre foi gratuito.
Eu recebi.
Não, você recebeu da plataforma, né?
Sim.
Então, mas porque você... Ah, tá, eu entendi. Eu lembro que a gente teve essa conversa. Eu falei, João, você gerou remuneração, porque o João tinha mais de 600 reproduções por episódio no
nos 4 porquês.
Nos 4 porquês. Aqui no Papo Igual a gente chega a 100, velho. O ódio.
Chegamos sim, não viaja. Vai de episódio por episódio.
É, com... Cara... Eu tô tentando lembrar de mais uma mentira que eu contei aqui. Mano, uma mentira que eu contei que eu vou confessar aqui pra vocês. Eu tinha um esquema que eu ficava com umas minas. Que eu sempre gostei de pegar assim, mina. Na época que eu era mais mulherengo. São Bernardo. Sempre. E aí eu encontrava, só que manteve uma vez que eu encontrei, tipo, com 3 minas no mesmo shopping. Na mesma semana.
Nossa, aí quer falar de
mano,
mim,
e o papo,
cara.
E o papo era o mesmo. E, cara, e o papo era o mesmo, mano. O mesmo, assim, era copiar e colar. Ah, não, faz tempo que eu não vou nesse shopping, a gente poderia ir lá. Cara, teve uma vez, nessa mesma semana, que o segurança olhou pra mim e, tipo, ele tipo, meio que cumprimentou, tipo, caramba, esse moleque toda semana tá com mina diferente aqui. E eu ia, mano, eu ia sempre pro mesmo cantinho ficar com as minas ali. Tipo, eu saía pra fora do shopping, tinha um escadão, né, que fazia parte do shopping. E tinha, tipo, uma muretinha que eu ficava com a mina ali. Mano, eu levava as minas no mesmo canto.
Uah, cara, que loucura. Depois,
cara,
não, aí quer falar.
Não, Yasmina, não, você... Você já veio aqui? Eu falei, não, mas tem um bom tempo.
Não,
aqui.
Capaz.
Bah, né? Mas o bom tempo não vem aqui, não, viu?
Ah, eu fazia isso na escola, cara, tipo, eu era muito desgraçado também, eu viajava. Aí eu começava a ficar com as gurias na sala, né? Daí eu sempre, não, mas ó, sem ninguém saber, né? Aí eu ficava com uma da sala. Eu tinha sempre o objetivo de ficar com todo mundo da sala, tá ligado? Daí eu ficava com uma, depois ficava com a outra. É, já ficou com a fulana? Não, não. Tu é a única mina que eu fiquei aqui na escola. Batri mentiroso.
Cara, você falou das minas. Aqui perto aqui de casa tem tipo uma pracinha. Até hoje tem ela. E, mano, ali era o pointer de você marcar de ficar com alguém da escola. Ah, vamos ali nesse tal lugar, não vou falar onde é. Mas era tipo, vamos ali na pracinha. Que aí, tipo,
Sim,
dessa pracinha tem tipo umas casinhas, tipo uns quiosques, sabe? Que tinha umas mesinhas lá, você sentava e ali rolava, tinha uns banheiros, você ficava lá com as minas. Ali era o pointer de você combinar de ficar com as minas. Não, a gente se encontra. Ó, fala lá pra sua amiga, a gente se encontra. Era assim, né? Nessa época era mais fácil, né? Você tinha que falava pra amiga, um telefone sem fio.
não, é um telefone sem fio mesmo.
Aí, tipo, a gente sempre ia combinar. Só que teve uma mina muito zoada que queria ficar comigo, velho. Muito zoada, muito. Sabe o quê? Muito zoada, muito zoada. E.
Sei, mano.
Mano, só pra você ter ideia, o apelido dela na escola era Snoop Dogg.
Não, mano.
Ela tinha aquelas mesmas trancinhas do Snoop, mesma coisa, o apelido dela é Snoop Dogg.
Caralho, mano. Mas Snoop Dogg é foda.
Magra, magra,
Vai
alta,
pra cá.
mano, zoada. Aí. Não, cara, aí tava eu e meu primo e essa mina que ele foi comigo era da sala do meu primo. E meu primo indignado: não, Ricardo, não acredito que essa mina vai ficar com o Snoop, cara. Não, você vai ser zoado, Ricardo. Falei: não, mano, fica suave, cara. Eu vi a amiga dela e ela subindo assim, ó, pra pracinha me encontrar. E eu e meu primo foi pra casa. Eu não fui encontrar essa mina, mano. Aí, tipo, no outro dia, tipo, ela só ficou me olhando assim, me encarando. E a amiga dela veio falar pra mim, eu falei: ah, não, eu não queria, eu, tipo, fui embora, eu esqueci, eu, tipo, inventei um monte de desculpa. Aí, mano, zoada.
Caralho, mas é isso aí, pai. A gente passa por essas, cara. A gente passa por essas. Mas é bom, cara, que pelo menos quando tu tá na época de escola novo ali, as mentiras são. A gente olha com carinho, tá ligado? Mas agora sim, já estamos um bom tempo de gravação. Queria te perguntar o seguinte, Ricardo. Vamos ver se tu vai responder essa. Qual foi a mentira, assim, que mais te magoou na vida?
Caramba, mentira que mais magoou na vida. Putz, você me
É,
pegou,
mano.
mano. Não faço a menor ideia. Não lembro. Real? Putz, não lembro. Não, não, não faço a ideia, mano. Porque depois de mais velho eu não minto, cara. Eu não gosto de mentira.
Não,
Não
mas o
sei,
que
João.
mentiram pra mim? Cara, eu também. Mano, eu já não mentia
O
muito
que
quando era criança,
mentiram
porque
pra
como eu
mim?
disse, assim, como eu disse, eu fui criado num ambiente que a gente repudiava muito a mentira. Então, até quando eu, sabe, comecei a conhecer pessoas muito mentirosas, eu achava muito estranho, assim, sabe? E cara, mas e aí na fase adulta, assim, as mentiras já não são tão engraçadas como antigamente. Em relacionamento, então, eu já namorei uma menina que ela era mentirosa compulsiva, cara. Mentirosa compulsiva, assim, patológica mesmo. Ela mentia sobre tudo, mano. Sobre tudo. Tipo assim, tudo mesmo, até coisinhas. Eu lembro uma vez que a gente tava aqui em casa e na minha sala tem uma tomada que não funciona. Entendeu? Ela não funciona, aquela tomada. E ela uma vez, tipo, meteu o dedo ali e fez um. Sabe, deu um barulho assim. Tipo, ah, o que que foi? Ai, tomei um choque aqui. Só que ela não sabia que a tomada não funcionava. E ela disse ter tomado um choque numa tomada que não funciona. O nível de, tipo assim, pra ter uma noção, ela era tão mentirosa que ela mentia sobre tudo. Inclusive sobre tomar choque numa tomada que não funciona. Nada a ver, né, cara?
Caramba, mano. Nossa,
Loucura.
sempre concordo. Um saia justa aqui, mano. Eu não faço a menor ideia qual foi a maior mentira que já me contaram.
É, eu acho que.
Não
Eu não
lembro.
sei a maior mentira, mas as que mais me magoaram foram relacionadas a namoro, assim, sabe? É, sabe? Passei por algumas coisas aí Não vou expor também que não é episódio pra isso, se bem que poderia ser, né, porque é de mentiras, mas a gente pode um dia falar um pouco mais, um episódio mais vibes, assim, de relacionamento, mas mentira em relacionamento é foda. Não mintam, galera, não mintam, tá? A gente tá contando as mentiras aqui, a gente tá falando o episódio na zoeira, mas, assim, não sejam filha da puta nessa vida. Com seus familiares, com seus parceiros, com ninguém, tá bom? Mano, tu já mentiu pro teu chefe? Já, né, pai?
Eu vou... Eu vou deixar a minha risada falar por mim.
Cara, eu já menti de... Tipo assim... Chegar atrasado, né, e não queria falar que, eu acordei tarde, ou eu fui um irresponsável que dormiu tarde e acordou agora, então eu mentia muito sobre, não, cara, peguei trânsito, o ônibus estragou, furou o pneu do ônibus, umas coisas assim, sabe?
Meu, essa relacionada assim, não, eu, das vezes que eu cheguei atrasado, foram muito poucas, tipo assim, umas 4 vezes... Eu falei a verdade, eu falei, o ônibus estragou e eu tirava a foto, mano. Ó, tô aqui ainda num ponto de ônibus, vou chegar atrasado, o ônibus não tá passando, eu mostrava a fila enorme do ônibus. Então, essas coisas assim, eu nunca menti, não.
Cara, sabe o que é foda? É que, bom, eu me tornei supervisor, entendeu? Então eu tenho funcionários. E eles mentem, cara, eles mentem muito, mano. Nossa, o que a galera coloca de atestado...
João, e aquela lá? Exatamente.
Cara,
aquela do atestado lá, muito boa, mano.
Eu tava lembrando disso aí. Eu acho que eu nunca contei no episódio aqui, né? Mas... Eu tinha uma menina que era minha funcionária, né? Do meu time. Que ela meteu um atestado, gente. Que vocês não têm noção, ele não era que ele era falso, ele era muito falso. Eu mostrei pro Ricardo a imagem e ela editou no Paint, assim, vagabundamente, entendeu? Cara, muito mal editado. E sabe o que era engraçado também? É que o atestado que ela pegou, esse atestado que ela apresentou, era de um posto de saúde de uma cidade que... Pra chegar nessa cidade, pra vocês terem uma noção, dá 1 hora de carro, mais ou menos. 1 hora de viagem até lá. E ela apresentou o atestado 20 minutos depois, o horário no atestado era 20 minutos depois do trabalho. Então, mano, não tinha como ser mal editado, a data ali feita no Paint mesmo. Na verdade, foi constatado que era falso o atestado, mas antes da empresa demitir, ela foi lá e pediu demissão, então ficou tudo certo no fim.
Cara... Mentiram, trampo assim. Que esse trampo que eu tô agora, eu nunca menti, não, mano. Agora, os anteriores, teve uma vez que eu. Mano. E. Aí, tipo, eu passei pra empresa. E aí, teve uma vez. Que. Não, teve, tipo, uma semana, assim, mais ou menos. Que eu precisava sair mais cedo. Porque eu tava fazendo CFC, né? E eu precisava sair mais cedo. Porque senão não ia chegar a tempo lá na aula. Mano. Aí teve um dia, cara, que eu dei um olé, que eu falei pra menina do RH. Eu falei, a menina do RH era muito minha amiga. E aí eu falei assim, olha, pra ela eu contei a verdade. Eu falei assim, então, eu combinei com a mina, assim, a Sarah, eu tava louco pra ficar com ela. Louco. Tipo, ela começou a mentir, falou, Ricardo, você sabe que eu sou do RH. Eu falei, eu sei, eu não quero mentir pra você. Ela falou, você não vai pro CFC. Eu falei, então. Aí eu falei, eu vou. Aí eu peguei minhas coisas, assinei o negócio e fui ver a menina no shopping. Aí no outro dia eu cheguei lá, ela, mano, ela entrou assim, já olhando pra minha cara, eu já comecei a rir. Ela falou, Ricardo, não acredito que você não foi. Eu falei, não, eu fui. Cara, já meti esse logo já.
Uau.
E fiquei com a mina, né, lógico.
Boa. Valeu a pena, pelo menos. Teve uma funcionária minha, que é uma desgraçada, que não veio trabalhar uma vez. no final de semana, ai, tô doente e tal, meteu um atestado, né? No final de semana não, era tipo domingo que ela não veio trabalhar, era final de semana, mas era domingo que ela não veio trabalhar, aí na segunda-feira a desgraçada aparece com unha feita, cílios postiços colocados, sobrancelha feita, tipo assim, a louca tirou o dia pra ir no salão de beleza, desgraçada.
Essa, putz, eu não tenho mais nada pra falar, eu já tô com a voz gasta já.
Pessoal, já consegue já... me ouvir aqui no Papo Bigode.
Já temos um bom material pra gravação, né? Talvez uma mentira, só pra gente terminar, uma mentira, uma coisa muito mentirosa que contaram aí foi que o Ronaldo não sabia que era lá no... Esquece, acho que é.
Eu vou ter que bipar o negócio. Esse João gosta de falar.
Não,
Ronaldo,
cara, mas é...
comeu um.
Não, verdade, mano, mas não precisa bipar, né? Mano. Não, é, qualquer. Que é pejorativo, tá ligado?
Eu bipo assim... só pro pessoal ficar puto mesmo.
Puta que pariu. Mas é isso. Considerações finais, Ricardo, pro episódio?
Corinthians vai ser campeão de tudo esse ano.
Ah, sim. De tudo da Série B, né? Vai ser rebaixado esse ano, pai. Então tá, galera, acho que
pode
é isso.
Se você quiser.
Quem escutou até aqui, um grande abraço. E sigam lá no Instagram, @papobigode, curtam o post lá e façam o seguinte: comentem lá, coloquem alguma mentira que vocês contaram, que alguém contou pra vocês, que foi engraçado, que revoltou muito vocês. Manda aí que a gente quer. Que a gente de repente até lê. A gente até lê esses comentários aí no próximo episódio, tá bom?
É isso, pessoal. Um abraço, tamo junto. Se compartilhar nos stories, marca a gente que a gente vai estar repostando lá no...
Marca a gente, marca a gente.
Papo Bigode. Beleza?
Sem vacilar.
E outra coisa, quem não é acostumado a usar o Instagram, a gente tá em todas as redes sociais, se puder seguir, Facebook, Twitter, YouTube, a gente tá lá também. A gente tá no Trends, a gente tá no TikTok. Estamos
no
em todos os lugares.
No TikTeta, no Threads, no Twitter.
É isso aí.
Teta. E é isso.
E é nóis. Falou.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Cara, esse foi o primeiro episódio desde que a Gabriela apareceu que a gente não falou o nome dela no episódio.
Ah, verdade.
É, e não fica triste, Gabriela. Isso vai ser pra você no final, viu? A gente falou pra você, falou de seu nome em mais um episódio do Papo Bigode. Agora a gente vai acabar.
Agora podemos encerrar em paz. Valeu, valeu.